Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí, torcedor palmeirense, mais um empate no Campeonato Brasileiro, 1-1, Palmeiras e Vasco, Volta Redonda, transmissão aqui da Web Rádio Verdão, no oferecimento de Premiata FCV, Pizzeria Cezane, Empório das Canecas e Consulters também, tá por aqui conosco, a JoyPay, hein, a maquininha que funciona, hein, e você também pode começar a curtir lá no YouTube, Vitrola Verde com meu amigo César Gavan, com ele aqui, Cláudio Ritt e André Neri. Vamos então falar sobre os 90 minutos, mais os acréscimos, tudo o que aconteceu de Palmeiras 1, Vasco 1, né, Claudir?
Resumo da partida.
Enquanto os jogadores do Palmeiras e Vasco vão saindo, Claudir chama, resumindo, Gavan, começando por você. Palmeiras 1, Vasco 1, resultado justo. E como que você viu esse jogo aí, depois da pós-eliminação?
Olha, mediante esse jogo, acabou sendo justo. Apesar de ter tomado o Palmeiras ter tomado um gol aos 43, né? Mas o jogo começou muito ruim, e acho que para a tabela, embora seja um jogo fora de São Paulo, ficou ruim. Um empate ruim prejudicou muito assim, a tabela para a gente, cara. Se distancia muito do líder. Eu achei negativo.
Tá certo, André Neri, pontos negativos aí, distância do líder, mas o Palmeiras não vê mais, acho que a ponta do Campeonato Brasileiro como
eu acho
objetivo.
Pra objetivo.
Mas sim
de
uma recuperação futebolística, psicológica e também o G4 que é direto, né, onde você vai direto pra Libertadores.
Isso, e agora sim, o primeiro tempo não existiu, né, foi um jogo horrível, não teve finalizações de nenhum dos lados ali, apesar da posse de bola, e daí que a posse de bola é maior, mas horrível, o Palmeiras centralizando muito jogo pelo meio e usando pouco as laterais ali e ficando travado, né, o jogo. No segundo tempo, com a entrada do Keno, até que melhorou um pouco, mas horrível, jogo ruim. E o resultado, assim, são nesses jogos que o Palmeiras podia dar uma alavancada no segundo turno, porque depois o próximo jogo é contra o Chapecoense, estava um time ruim também, tem que ganhar no Allianz Parque. Mas daí tem o clássico contra o São Paulo. Então, o São Paulo vem mal? Vem, mas é um clássico. Então você tem que aproveitar esses jogos que o time é ruim para você fazer o resultado. Não fez. Também acho que deixou de trazer 3 pontos aqui para São Paulo.
Você vai interagindo com a gente. Daqui a pouco o André Neri solta ali pra gente o seu áudio no WhatsApp.
Manda
11 9 4984 2506. Você pode entrar no nosso site e ouvir a Web Rádio Verdão também pelo site. Além da gente tá bombando no TuneIn, nosso site também tá bombando, hein? Layout novo pra você. E se inscreva lá, faça sua inscrição a partir de R$10. Você ajuda a melhor e maior Web Rádio do Brasil. Cláudio Ritt, Fernando Prass falando, vamos lá.
Esse empate, depois de uma semana difícil para vocês, a eliminação na Libertadores, o que representa esse empate hoje aqui?
Foi um jogo igual, né? De pouca chance. Eles tiveram 2-3, nós tivemos 2-3. Só que num jogo assim, quando tu sai na frente, tem que ter condição de segurar o resultado. Óbvio que a gente tentou, né? Tem mérito do Vasco também. A gente sabia dessa jogada, diante dessa jogada deles, de escanteio primeiro pau pro Jean puxar, raspar pra quem vem de trás. E a gente acabou tomando. Óbvio que a gente fica chateado porque é uma coisa que a gente sabia, mas também a gente tem que analisar que é uma arma forte do Vasco. Mas dá um gostinho de frustração, óbvio, porque a gente vem ganhando acho que até os 42 segundo tempo.
Como é que está o ambiente no Palmeiras depois da eliminação na Libertadores para encarar esse restante de temporada, o Prass?
O ambiente, óbvio que fica um pouco de frustração pelo, pela expectativa que todo mundo criou em cima do nosso ano, mas a gente ainda tem, graças a Deus, um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Já internamente traçamos nossos objetivos e vamos lutar para chegar o mais longe possível nessa competição e estar na Libertadores ano que vem de novo.
O objetivo é uma vaga na Libertadores por enquanto?
Não, nós temos que ficar ali no pelotão de cima, os quatro primeiros, e aí ver como o campeonato vai desenvolver. Se os que estão na nossa frente tropeçarem, a gente tem que ter capacidade e qualidade para tirar essa diferença.
Obrigado, Fernando.
Tá certo, Fernando Prass, chamado por Cláudio Ritt de o gato dos gols do Palmeiras, né, Cláudio?
Pelo menos ele mudou, né, Cláudio Ritt, agora?
Né? É, Cláudio Ritt. Claudinho, o Gavan foi breve, o André Neri também.
Também, foi horrível o jogo.
Deu pra perceber que, assim, frustração também no resultado aqui, André Neri e Gavan. O Fernando Prass saiu frustrado pelo resultado, porque segurava até os 43. Mas se você for ver de bola rolando, Claudinho... Era um 0-0 e olhe lá, irmão.
Se fosse possível menos 1-1, seria o ideal, né? Porque os dois times jogaram bola nenhuma, futebol muito feio, e até por isso que o Vasco está na posição que está. O Palmeiras deveria jogar mais, é lógico que o gramado atrapalha muito, dificulta, né, um pouco mais essa qualidade no toque da bola, mas é difícil. A gente entende que o ambiente não esteja lá muito animador para o time do Palmeiras depois da desclassificação, mas hoje era para se doar o máximo, hoje era para dividir qualquer bola, hoje era para não ter frescurinha de dividir bola, de chegar junto, de chutar no gol, hoje era para os caras se matar, hoje era mesmo para mostrar para o torcedor que, embora tenha sentido a desclassificação, o time continua unido e agora o foco é outro, mas tinha que jogar muita bola hoje, mesmo com o gramado atrapalhando, com o time do Vasco marcando. O Palmeiras tinha obrigação de se esforçar, de ter neguinho saindo com cãibra aí. Hoje era pra estar assim, né? Mas não foi isso que aconteceu. Um jogo muito ruim. Como nós falamos aqui, o primeiro tempo foi péssimo dos dois. No segundo tempo melhorou bastante. O futebol também melhorou bastante, porque o Palmeiras começou a trabalhar as bolas pelas laterais. Foi aonde aconteceu o jogo, né? Tanto do lado do Keno como do lado do Roger Guedes, o Palmeiras foi senhor do jogo nas laterais. Cruzamentos aconteceram, a gente com falta de gente lá na área para finalizar, tanto que o gol do Palmeiras quem fez foi um meia atacante, quer dizer, foi um meia, né, um armador do time, que tava lá o Guerra, que acabou fazendo o gol, que até o momento era a vitória do Verdão. Mas o time devendo bastante, eu acho que o Cuca tirou o Guerra no final, mais mesmo para dar uma bronca no Guerra, porque, na verdade assim, o Cuca não devia nem ter entrado, ele tem que jogar só com o Moisés. A gente já viu que o Tietê só joga com o Moisés em campo. Então, se não tem Moisés, não tem que ter Guerra. Improvisa qualquer um lá, tem jogador aí, tem Yuhan.
Tietê, vou corrigir você. Você falou, se não tem Moisés, não tem Guerra, mas é o Tietê.
É isso aí, é o Tietê. Você entendeu, ainda bem que
não, não entendi.
Você entendeu, que você, tanto que você corrigiu, senão você não tinha corrigido.
Mas o ouvinte não entendeu.
Que beleza.
Eu quero ver o jogo do Real Madrid e Barcelona.
Vai pra casa, então.
Bom, eu achei que não faltou vontade.
Mas o jogo ruim. Jogo ruim mesmo. Muito abaixo do que eu esperava.
Eu achei que não faltou vontade, espírito de luta e tal. Eu achei que o Palmeiras foi valente, foi brigador, sim, mas eu vejo qualidade técnica. Jogadores ruins, jogadores... que estão que ali para... vamos jogar aí, vamos jogar. Eu vi o Fernando Prass ali no gol determinado, sim, orientando a defesa. Eu vi o Luan e o Dracena barbarizando na defesa, jogando demais. Eu vi o Jean bem postado na lateral. Thiagão monstro, como sempre. Então eu não vi falta de disposição. Você vê o Roger Guedes valente pela direita, cruzando. O Keno, quando entra, parte para cima. Não fica tocando para trás. O cara ali entra, Gavan, para ir para cima, para mudar
tá
o resultado.
Você está mandando um recado para alguém... Hã? Alguém... Okay. Michel?
Não, o Michel Bastos, eu também não achei que faltou vontade. Eu acho que é um pouco, sabe, de salto alto, aquela soberba, jogador de seleção, sabe, jogador europeu. Então eu acho que esses caras que não têm esse espírito de luta, de ir pra cima, não serve pra jogar no Palmeiras. Agora, eu vi o Tietê faltando qualidade, mas não vi falta de vontade, de empenho, deu combate, deu bote, saiu jogando.
É ruim mesmo.
Tá faltando a qualidade. Pô, o ano passado jogou bem, não é possível que o cara não seja...
Desaprendeu, um bom... né?
Desaprendeu.
Roger Guedes também, né? Podia ter rendido melhor.
Também, é o que eu falo. O problema não foi vontade. Foi, às vezes, um excesso de vontade, mas pouca qualidade. O Guerra, você vem falar que o Guerra não sabe jogar futebol? Não. Não jogou absolutamente nada. Fez o gol. Tava ali na hora certa, tem a visão de jogo, fez a leitura e fez o gol de cabeça. que poderia... O Luiz Fabiano perdeu um gol que o Guerra fez de cabeça. Agora, Dracena, Luan, com muita vontade. Dracena com 35 anos correndo lá. Campo pesado, Luan também. Até o Fernando Praz aí. A gente brincou aqui na transmissão, mas seguro no gol. Né? O jogador do Palmeiras tem que ter segurança com o Fernando Praz no gol. Então, assim, eu não vi falta de vontade. Eu vi falta de qualidade, um pouco de calma, paciência com a bola. Acho que um pouco de ansiedade nesse time aí. Acho que o Palmeiras, Gavan, tem muito jogador que quando entra já quer mostrar alguma coisa pra segurar a titularidade. Porque vê que o outro que tá lá fora tá doido pra roubar a posição dele. É uma competição interna, né? Interna todo dia. Agora é assim, saudável. Né? Agora sim, Claudio Witt falou bem, não jogou nada, o Vasco também não jogou nada, 1x1 ficou de bom tamanho. Empatar com o Vasco fora de casa é normal? Sim, se o Vasco tivesse no G4, se o Vasco tivesse buscando uma Libertadores. Gol. Agora, gol do Real Madrid, hein?
Contra.
Contra, Piquet contra, aos 49 minutos.
Coisa chata.
O Barcelona vai perder. Então, assim, nota, até uma nota, vou dar uma nota boa aqui para os jogadores do Palmeiras, porque eu não vi falta de vontade. Agora, cá entre nós, Gavan. Dudu,
faz
Mina,
faz muita falta.
O Mike tava bem na
Moisés.
Direita,
Moisés voltou com tudo,
o Egídio, faz falta, porque eles já jogam junto. É. Agora vocês viram o que é o Michel na lateral?
É, porque tem um monte de gente que pede, né, sistematicamente o Michel na lateral.
Então, ou é Michel ou Egídio, nós temos que tentar aturar, se é a palavra correta, os dois até o final do ano. Porque só tem esses dois pra jogar na lateral. O Palmeiras não vai colocar Zé Roberto, Gavan.
É, não dá
lateral,
mais, né?
Não dá.
Agora sim, o Cuca, achei um pouco covarde. Ele tirar o jogador de meio, de criação, colocar um Zé Roberto pra cadenciar jogo, tomou gol, bola parada. Depois não tem força pra reagir.
Tem
você,
tempo,
não,
né?
Não tem tempo. Então se você tem um menino, o Johan, se você tem o Borja já ali no jogo, quem? Porque assim, o jogador quando entra, Gavan... Claudio Ritz sabe,
15 minutos pra esquentar.
O Drenari, né? Sabe que eu joguei bola, jogo futebol aí. Você vai entrar num jogo assim pegado.
O Lene falava isso.
O né? Lene.
Ácido elástico.
Pois é.
Lembra que ele falava?
É. Até você, Gavan, entrar e pegar o ritmo do jogo é 10 minutos. O Borja entrou faltando 1 minuto e meio pra acabar.
Nem dá, né?
Agora eu questionaria essa substituição do Cuca. Eu acho que deixa o cara ali, nem põe. Vai tirar o Tietchan?
Em 1 minuto, né?
Vai tirar o Tietchan pra dizer o quê? Você tá ruim, vou te tirar os 46? Não adianta. Você tem que tirar o cara ruim. Quando ele não presta no primeiro tempo, você já saca o cara. Que foi o caso do Bruno Henrique. Que, na minha opinião, não estava tão mal tecnicamente. Mas foi mais uma substituição tática, né, Gavão? Que nem você falou. Com o cara para fazer uma fumaça. O Bruno Henrique pagou o pau. Agora eu não tiraria o Bruno. Tiraria o Tietchan, que não vem rendendo muito bem.
Também. Mas,
Treneri, tem áudio aqui. Vamos lá para nossa arquibancada.
Vamos lá.
Arquibancada virtual.
Você vai por aí?
Uma aqui só.
Tá.
Só com o Moisés mesmo voltando pra ver se tem uma luz no fundo do túnel, porque esses meios de campo que a gente tem aí, filho, não dá não. É, e Davidson também, pelo amor de Deus, hein? Não dá. Beleza, galera? Valeu, um abraço.
Tá triste, né? Isso aí tá triste. Pra ele ninguém empresta mais.
Tá triste. É, isso é uma coisa que vem... É normal isso do torcedor palmeirense, depois de um empate, de uma derrota, ficar dessa forma, mas vamos lá.
Alô, galera da Rádio Web Verdão aí, transmissão massa, hein, vocês transmitem aí um jogo aí 100%, e nós estamos aqui de Brejinho, Pernambuco, estamos ouvindo aqui a Rádio Web Verdão. Pô, cara, nosso time aí, o Verdão, foi eliminado da Libertadores, tem que melhorar muito, velho. Pô, que vergonha, hein, empatar com o Vasco, como é que nós vamos ser campeão? Eu ainda acredito, porque aqui é porco. E dali Rádio Web Verdão, a mais querida do Brasil.
Olha lá de Pernambuco, hein?
Muito obrigado, muito obrigado.
Brejinho,
forte abraço.
Quer
mais um?
Pera só, André, uma coisa legal.
Você quer tomar uma brejinha?
Uma brejinha. O Ricardo de Santos falou, ó, o ano acabou pro Palmeiras, o Web Rádio Verdão deveria tirar férias. Eu concordo.
Boa, legal, da hora.
Vamos lá.
Mais fala, um. Galera.
Não, seguinte, é o mesmo, é o mesmo. Opinião. É o mesmo.
Ah, esse é
tira,
o mesmo?
É, tira.
Não, ou manda aqui ou manda lá, mano.
Fala, galera da Web Rádio Verdão, aqui é Leonel de Campinas.
Boa, Léo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que os erros, equívocos ultimamente do Cuca, seja em escalação ou substituição, vocês acham que tem mais a ver com talvez teimosia do técnico? Ou ele realmente está convicto de que as escolhas dele estão sendo as melhores mesmo, com base em treinamento, etc e tal? É isso aí, valeu, um abraço e boa semana para nós aí.
É, a galera começando a questionar, né? O Cuca, né?
Então, mas ele não tá diferente do que foi o ano passado, porque o ano passado foi campeão, então acaba, né, escondendo muita coisa. É. Mas o Cuca, ele acha, assim, como você perguntou, Léo, o Cuca acha que ele tem convicção de que ele tá fazendo tudo certo com essas substituições. Pois é.
Se ele achasse que tá fazendo errado, ele não faria.
Né? Não, ele usaria jogador que é da posição para fazer a função que vem para fazer, não ficaria improvisando. Mas eu acho que o Cuca, pelo menos hoje, por exemplo, você viu, hoje o primeiro tempo foi uma porcaria. Quando ele fez a mudança, o Palmeiras mudou completamente. É. Né? O Palmeiras ganhou em velocidade, ganhou em qualidade. Então ele tá começando a conseguir chamar o grupo pra ele também, em torno dele, pra que o time comece a deslanchar.
O trabalho vai ser difícil daqui pra frente, né? Tá fazendo uma analogia, cara. Desde que ele saiu do Palmeiras no final do ano, o time tava redondinho, né? Meu, começou tudo do zero. Você já imaginou se ele tivesse continuado, cara?
Ia ser bem diferente. Ó, outro gol do Rama. Perdeu.
É uma pena, né?
Vou te falar, hein? É? O Real Madrid jogando de azul e o outro também jogando de azul, tá de brincadeira, velho.
Nós temos o ganhador aí da camiseta?
Daqui a pouquinho eu já vou
puxar uma hashtag aí. Puxa quem vamos colocou a hashtag. Você que tá no Twitter aí, pode mandar a hashtag, hein?
Nota dos jogadores.
É a hashtag Vitrola Verde WRV no Twitter, nota dos jogadores, hein? Eu vou falar um jogador, cada um dá uma nota aí. Bom, vamos lá então. Gavan, você, Fernando Praz, é bom, péssimo, ruim, ótimo, e aí os outros adjetivos, regular aí você quiser colocar anta, besta,
eu animal. Acho que ele foi regular, tá voltando aos poucos aí, mas é um cracaço, né?
Cláudio Ritt, Jean.
Bom, gostei do Jean.
Gostou. André Neri Dracena, que jogou no Guarani.
Bom.
Gavan, ele, Luan, hein? Luan, que ex-Vasco, hein? Dracena gostou? Ótimo. Olha, ele gostou do Dracena, hein? E o Luan?
Luan bom.
Luan bom. Cláudio Ritt, ele, Michel Bastos.
Regular.
André Neri, Thiago Santos.
Monstro. Muito bom.
Gavan, pra você sobrou ele, Tchê, não é a maquininha JoyPay, hein?
Regular.
Regular. Cláudio Ritt, ele que saiu no primeiro tempo, entrou o Keno. Vamos lá, Cláudio Ritt, duas em uma, hein? Bruno, Henrique e Keno.
Bruno Henrique bom e o Keno bom.
André Neri, ele autor do gol Guerra, saiu e entrou o Voberto, o Zé Voberto. Duas em uma, André, Guerra e Zé Roberto.
Regular, apesar do gol. E regular também pro Zé.
É? E ele, o Gavan, Roger Guedes, que é o Michael Nunes. É a mistura do Michael Leite com o Paulo Nunes.
Regular. Achei que ele poderia ter rendido muito mais.
Claudinho, ele que adora pipocar a bater pênalti. Deiverson.
Péssimo.
Péssimo. Tá aí. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
E essa aqui, eu quero ver esta nota.
Nota do técnico.
Então, antes da nota do técnico, deixa eu aproveitar que a gente tá falando de jogadores. Eu falei lá
Mandei.
Eu falei lá do Egídio, né? O que aconteceu com o Egídio?
Para!
Que beleza.
Daqui a pouquinho você fala do Egídio. Daqui a pouquinho.
Segura a audiência.
Calma, Gavan. Calma, Gavan. Cuca,
nota
Gavan.
Do técnico.
Gavan, pra você o Cuca hoje.
Bom.
Cláudio Ritt, o Cuca hoje.
Bom.
André Neri, o Cuca ontem, hoje e amanhã.
Não, hoje.
Hoje. E o ontem?
Ontem, ele
péssimo.
Hoje foi regular, bom. Cara.
Regular?
Regular.
Tá certo. Então tá. Bom, regular, péssimo. Você vai
deixar ele falar por último, é isso?
E aí?
É o Cláudio.
Por quê?
Do Egídio?
Não, agora não.
Agora não?
Para.
Então tá.
Nota do juiz.
Péssimo. Paulo Roberto Alves.
Péssimo. Tem juiz ruim pra caramba.
Cláudio, péssimo.
Não interferiu no resultado, mas é horrível.
Muito ruim.
Por que você não gostou do árbitro?
Na verdade, sim, ele deixou o jogo correr demais. Ele evitou dar cartões amarelos, que poderia até ajudar se tivesse dado cartão amarelo, porque o jogador ia ficar com medo de receber um segundo, ou então deixar alguém pendurado. Eu acho que por esse motivo, eu acho que nada demais, assim, nada que prejudicasse o jogo.
Gavan, o árbitro pra você.
regular também. Acho que concordo com o Hit, principalmente no começo do jogo, que ele poderia ter dado cartões.
Tá certo. André Neri, tem alguns jogadores do Palmeiras que querem saber se após a eliminação querem ser vaiados ou aplaudidos, hein? Já tem vaias aqui.
Justamente, então, ó.
E os nossos aplausos vão para...
Cláudio Ritt, quem é o jogador do Palmeiras hoje que vai merecer uma salva de palmas, na sua opinião? Aquele que, se você estivesse no estádio, você falava, ó, esse cara, hoje eu vou bater palma pra esse cara. Eu já sei, mas...
Mais não, mais uma
eu
vez,
também
Thiago
sei.
Santos.
Todo dia, hein?
Fazer o quê?
Comendo. Tá comendo?
Ué, mas quem foi o melhor jogador em campo?
O melhor jogador? Thiago Santos.
Olha lá, mexia nas gavetas.
Pra você, Gavan.
Keno.
Fumacinha.
É, o Keno entrou fazendo fumacinha.
O Zainha.
Mas
vocês faziam fumaça também.
Eu vou aplaudir ali a nossa zaga ali, o Dracena e o Luan, cara.
Treinador, quando você cantava nas noites de São Paulo, você fazia muita fumaça?
É. Gelo seco. Veja bem, gelo seco. Olha, ele me deu. Boa, hein? Você viu que ele me livrou? No show a gente tinha gelo seco.
É. Boa. Quem que você aplaude?
Ou aplaudir nossa zaga.
A zaga?
É,
a dupla, né?
A dupla, o Luan e o Dracena, jogaram direitinho hoje.
Dupla e Dracena. Seria uma boa dupla sertaneja, Gavan? Você que entende de música? Não muito de sertanejo, mas...
Eu só entendo de sertanejo raiz, cara. É. Esse não é sertanejo.
Esses aí são tudo Nutella.
Eu sou da época da Inesita Barroso.
É outro.
É outro.
É da época de Duduque e Dalvan.
Como é que era?
As marcianas. Tem o disco delas.
É?
Tem.
Eu gostava das marcianas porque as marcianas são verdes, né?
É.
Tá certo. Cláudio, eu vou.
A vitrola também, cara.
A vitrola é verde.
Que beleza.
Cláudio, você tem vitrola na sua casa?
Tenho.
Ele tem vitrola, galera.
Tenho LPs em casa.
Eu também.
Eu vou de Thiago Santos também, vou atrás do Cláudio.
Tá bom. Agora aqui, quero ver esse.
E as nossas vaias vão para.
André Nery, eu vou começar com você.
Comigo?
Quem que você vai vaiar hoje, velho, nesse empate?
Michel Bastos ou Bastos?
Com calma. Pensou alto. Cláudio, Michel Bastos pra você também é o vaiado ou não?
Podia vaiar o Tietê também, mas...
Posso vaiar duas pessoas? Dois?
Eu vou de Tietê.
De Tietê?
Vou de Tietê.
Gavan, quem que você não gostou que você dava aquela vaiada monstra?
Michel Bastos.
Eu vou vaiar Gomon Ribeiro e Ricardo Pugliese. Primeiro.
Eles não te deram
não
parabéns?
Não me deram parabéns de Dia dos Pais.
Puta,
e não me deram presente do Dia dos Pais.
Sacanagem, cara. E depois vem com nota vermelha.
É, e pai é quem cria, tá? Pai é quem cria. É, e qual é a mãe de vocês? Ô, Cláudio, vamos rodar aí, produção.
Vamos lá, vamos aqui. Vamos ver aqui.
Classificação e os próximos jogos.
Ele está no G4, hein?
Se a gente segurasse a vitória, a gente poderia estar em terceiro lugar. Né? A rodada começou no sábado com Atlético Goianiense 1, Coritiba 0, Vitória 0, Avaí 1. Aí hoje de manhã teve 3 São Paulo, 2 Cruzeiro, foi meio na mandracari ali. O Vasco empatou com o Palmeiras em 1-1, Atlético Mineiro ganhou do Flamengo de 2-0, o Sport empatou em 0-0 com a Ponte. Botafogo, agora no domingo às 19 horas tem Botafogo e Grêmio. Atlético Paranaense e Bahia. E na segunda-feira, Santos e Fluminense. E na quarta é aquele jogo que foi adiado do Chapecoense e Corinthians. Fecha essa rodada.
Tá certo.
A classificação ficou de momento aí o Small Club com 47, Grêmio 39, Santos 35, Palmeiras 33 na quarta colocação. Seguidos por Sport 29, Flamengo também 29, Cruzeiro 27, Atlético Paranaense 26, também 26, Atlético Mineiro, Fluminense, Coritiba tem 25. Mesma pontuação de Vasco na 12ª e de Botafogo na 13ª. A Ponte Preta de Miguel Salek, sabe quantos pontos tem?
Quanto?
Ah, não. Você tá brincando.
Quantos pontos tem?
24. Isso é coisa do destino. Isso é providência, não é coincidência.
A Bahia tem 23, São Paulo 22, é o porteiro da zona ali. Chapecoense, que tem um jogo a menos, está com 22, é o 17º. 18º é o Avaí com 21. Vitória tem 19 na 19ª colocação. E o fixo lá no fundo do poço é o Atlético Goianiense, que tem 15 pontos. E esse não tem jeito, já rebaixou. Eu já dava W.O. o resto do campeonato. Mas não tem jeito. Não vai fazer mais, muito mais. Ah, mas... grande coisa, né? Ganha de quem? Do Vitória, né?
Do Coritiba.
Do Coritiba.
O Avaí ganhou do Vitória lá em Vitória.
Bom, próximo aqui, vamos dar tem destaque esse jogo?
Destaque?
É.
Destaque do jogo.
Agora eu vou de Thiagão.
Thiagão. E você, Claudião? Vai do
Thiago.
Thiago, destaque.
Isso é um amor platônico.
Gavan, até vou com o
Thiago.
Thiago. Eu vou de Vitrola Verde.
Aê, o destaque do jogo é a Vitrola Verde.
Nosso amigo Gavan salvou a transmissão aqui com a Vitrola Verde, porque senão ia ser chato pra boné.
Então, antes do... Eu vou tentar achar o nome aqui. O problema, cara, assim, que... Eu
Bomba. Tenho
um problema que, assim, tem várias hashtags no Twitter, tem no Facebook, então eu vou precisar escolher e eu vou mandar, você vai escolher. Eu vou te mandar uns nomes e você vai escolher o cidadão. Porque vai estar difícil. Ó. Tem um monte de gente que mandou no primeiro tempo, na live do primeiro tempo, na live do segundo. Pra me caçar todo mundo aqui, seria injustiça eu pegar um
tem
primeiro
aqui, né? Tem
no
Twitter também.
Tem no, então, no Twitter e no Face.
Tá.
Então eu vou pegar alguns nomes aqui. E aí eu passo pra você falar. Unidonité, escolhe e a gente manda a camisa do Vitrola Verde. É bonita a camisa branca e verde ali.
Sim.
Muito legal mesmo.
Muito bonito.
Vamos já pra finalizar, porque eu tô louco pra ir lá pro Teatro UMC.
Marcos Klein ao vivo com a banda Pad.
Vai ser muito legal.
Tira o hino. Tira o hino agora. O hino. Tira o hino. Bomba.
Bomba?
Bomba.
Ai, ai, ai.
Bomba.
Ah, é. Ah, tá. Do tal do Egídio. Vai, fala aí.
Cláudio Ritt. Antes de você falar do Egideus, Diego Alves na Espanha defendia pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi. No Brasil não acerta nem o canto sequer. Egídio, Cláudio Ritt. O que acontece com o Egídio? Hoje não foi relacionado, está renovando o contrato, você tem a informação.
Bom, é o seguinte, a torcida já vem pegando no pé do
Pressão Egídio. Pressão 16 por 11.
A torcida já vem pegando no pé do Egídio já faz algum tempo.
Muito.
Tem vaiado o jogador em campo, já não é a primeira vez. E no final do jogo, que ele acabou perdendo o pênalti, que a torcida, toda a torcida do Allianz Parque vaiou o Egídio, ofendendo o Egídio, né, xingando o Egídio, fizeram com que ele ficasse realmente muito, muito, muito abalado. Então, a princípio, a decisão do Egídio era pedir para ser negociado. Ele queria ser negociado depois daquele jogo na quarta-feira. Ele tinha conversado lá com os familiares e estava realmente pensando em chegar para a diretoria e falar, ó, Alexandre Matos, me negocia, me manda embora, me vende, que eu não tenho mais clima para ficar aqui. Numa conversa com o técnico Cuca, chegaram à conclusão, chegou para ele, falou, Egídio, eu preciso de você. Você tem capacidade, você tem competência. Em 2014, você foi eleito o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro.
Duas vezes, né?
Foi campeão.
Então, você tem futebol para jogar. E o Palmeiras precisa de você. Eu jamais vou pedir para te dispensar, porque eu quero você no meu elenco. Eu confio em você. Eu não vou te relacionar. Você vai ficar na sua casa, vai descansar, vai esfriar sua cabeça... Mas nós vamos renovar o contrato com você, porque eu quero você no meu time. Então o Cuca está apostando todas as fichas no Egídio, porque sabe da qualidade, da capacidade que tem o jogador.
Twitter
lógico,
explodiu.
Lógico que o torcedor vai ficar muito bravo, porque está de saco cheio do Egídio, não quer o Egídio. Mas vamos pensar, gente. Ele foi eleito por duas vezes melhor lateral esquerdo. Então não é possível que ele tenha desaprendido a jogar futebol. Jogador sem confiança é uma porcaria.
Não,
não serve. É uma bosta, né?
Não serve. Eu quando jogava sem confiança, era complicado.
Ah, não dá, né? Qualquer coisa que você vai fazer na vida, se
a gente
tiver
confiança... E a gente tá vendo o Borja. O Borja é outro jogador sem confiança que não tá rendendo nada. É.
E que rendeu muito já.
Então, é isso que aconteceu. Antes de saber que o Puka iria segurá-lo, né, e não liberaram pra jogar este jogo, que seria importante pra ele estar nesse jogo hoje.
Muito.
Né? Seria muito importante. Tá longe da torcida, né?
Sim.
A torcida adversária. Então hoje ele poderia correr, se dedicar mais. Mas acho que o Cuca foi muito inteligente em dar esse suporte pro Egídio. Vendo o que ele precisa. Primeiro pelo lado psicológico. Porque um jogador abalado psicologicamente não rende mais nada em campo. E ele sabe da qualidade que tem e vai apostar todas as suas fichas no Egídio. Torcedor, goste ou não, eu tô do lado do Cuca.
E do Egídio também, porque vai vestir a camisa do Palmeiras e precisa ter confiança.
Vamos pensar, é lógico, todo mundo ficou pé da vida
com
o que aconteceu na quarta-feira e tal.
Normal.
Mas aí é o que você falou uma outra hora, pouco tempo atrás aí. Quantos laterais esquerdos a gente tem?
Dois.
Quem é?
Michel Bastos e Egídio.
Tá, você tira um desses dois. O que acontece?
Você só vai ficar com um, cara.
Não, ferrou. Esse cara já machucou.
Era. Já era, você fica com um.
Então,
tem um não tem nada, quem tem dois tem um.
Então, então, cara, tá, eu sei, não é o lateral dos sonhos, não é o Roberto Carlos, não
mas
é
o... Mas fala no Brasil o que é dos sonhos.
Não, então, mas não tem. Não, uma pior
o Arana,
que não ser
do põe o Arana do Corinthians no Atlético Goianiense e vê se ele vai jogar
mas
bola.
Mas é pior que não ser o dos sonhos, pior que não ser o dos sonhos, você não tem ninguém.
Não tem ninguém.
Aí ferrou.
Mas você tem um puta do lateral no seu elenco, o cara insiste com o cara lá, aí
e
é
aí
outra
eu
coisa.
Já vou até me antecipar alguma pergunta que vai vir aqui nas redes sociais, tipo assim, ah, será que na base não tem um lateral
não tem.
Que tem? Você
não
pode
tem.
Até ter um não cara, tem. Não mais ou menos.
Mas não tá preparado.
Mas, então, nessa
tá preparado.
Situação você acaba queimando
não,
o cara.
Não tá preparado.
Né?
Na base aí, Gabriel Jesus e Neymar, esses caras os mais preparados da base.
Gente,
o resto é tudo
e a
molecão.
Gente tá vendo o Antônio Carlos que subiu da base aí. Amarela também?
Ele era da base do Corinthians.
Então, porque...
Amarela, aí, amarela, ele criança ainda, é criança. Ainda, é
então,
criança.
Mas Thiago Martins?
Cláudio, você lançar um menino como tá na fase do Corinthians com 15 pontos de
sim,
de é uma
é
coisa
lógico.
O cara não
o menino lá, o Pedrinho, você põe o Pedrinho na Itaquera cheia contra
agora,
o último do campeonato, ele vai lá e faz
é
gol. Contra
cara.
O Palestino lá.
Então, é
patriota.
Diferente você lançar um moleque desse numa situação que tá todo mundo querendo pegar no pé. Primeira...
Então pega o moleque
primeiro
da base,
que tem
põe pra jogar contra o São Paulo.
É. Tem aquele Vitinho lá, ele é da base, né?
Não, mas já foi.
O Vitinho foi
do
Barcelona B.
Tá no Barcelona B.
Mas não
tá
é lateral, mas não é lateral,
não, sim,
é
sim,
meio.
Claro.
Mas não tem espaço. Por quê? Porque tem
não,
que ser jogadores...
Não, moleque. Esse moleque vai pegar uma experiência
eu acho
absurda.
Que nem volta depois, viu?
Eu também
tá
acho
fazendo
que não volta,
gol,
não.
Tá jogando bem. Agora sim, se a culpa de quarta-feira fosse só do Egídio, o problema do Palmeiras fosse só o Egídio, então falava, ó, Egídio, nós vamos vender você, acabou nossos problemas.
E aí a gente era campeão.
Não, aí o Palmeiras vai ganhar tudo. Aí nós vamos ganhar tudo.
Então, não é assim.
Hoje ele não jogou. E aí?
É uma coisa, eu pensei até que o Cláudio Ritchie escreveu no site, mas ele anda meio vagabundo, saca?
Tá com preguiça.
Desculpa vocês, ouvintes, ele anda meio assim...
Ando, né?
Ele tá meio vagabundo, ele tá enchendo a cara, cara.
Alcoolismo.
Tá tomando um litro de uísque por dia, parece o Keith Richards.
Inclusive amanhã...
Eu não tenho dinheiro pra comprar uísque, eu vou tomar um litro de uísque por dia.
E eu pensei que ele ia escrever, porque assim, eu gostaria até de falar, não consegui falar na quarta-feira, mas assim, tem um monte de erro, desde lá de cima até as quatro
não é
linhas.
Vídeo, não.
Sim, tem. Mas, cara, não é tudo terra arrasada, entendeu? Então...
Agora vamos comemorar a renda, público.
Não, Zé, eu tô falando sério, cara, porque assim, pra torcer, ter alguns torcedores, manda todo mundo embora, tira o presidente, tira tudo e começa do zero. Não é
não
assim
é,
que
não
faz
é.
Futebol, isso não. Não é videogame,
não.
Então... Então, cara, nem assim, ó, teve bastante erro? Teve. É aprender com os erros, cara, e não tá tudo.
É que o cara acha que o futebol é na hora que o juiz apita, o juiz termina. Não é.
Não.
O futebol é o patrocínio, é a marca da camisa, é exposição, é contrato com televisão, é salário em dia, é jogador.
É o jogador dar certo.
Dá certo,
né, isso...
É o diretor tá em sintonia com o treinador, que tá em sintonia com o presidente, que tá em sintonia com a patrocinadora, tudo isso
mas
em volta.
Mas não tem nenhum falastrão fazendo picuinha
pô, você
vestiário.
Tem um centro de excelência, você tem um clube pra preparar o seu time não tá devendo, não tá negativado, tal. Então isso faz parte do futebol. Agora você, quando convém, só quer ver resultado dentro de campo. Calma, o resultado faz parte. O Barcelona não ganhou nada esse ano. É um dos maiores milionários do mundo, tem os jogadores mais caros e não ganhou nada. Não ganhou nada.
Eu não sei quem falou, não sei se foi o Cuca que falou, ele falou assim, pô, o campeonato tem 20 times.
Aí um ganha.
O resto tá tudo com planejamento errado.
Pois é, o que eu falei. Falei pra mim, não existe planejamento. Existe resultado.
E outra,
se der resultado,
qual o planejamento do Corinthians? Ficar devendo todo
não,
mundo?
Não, planejamento não teve. O planejamento do Corinthians. Vamos montar
não,
um
certo,
time aí?
Encaixou,
não, vamos jogar
encaixou,
pro gasto, porque é o que tem. Aí tá lá em primeiro.
Encaixou.
Ah, o Corinthians planejou?
Não,
não se planejou. Então, assim, o Corinthians vai ser campeão. Os outros 19 fizeram planejamento, uma merda, manda todo mundo embora, que todo mundo é incompetente. Não é assim.
Não é assim.
O resultado de quarta-feira... Poderia ser mil resultados. Não significa que está tudo acabado ou que está tudo
começando. Outra, se a gente passasse
agora o ano
para
o Palmeiras começou hoje.
Se a gente passasse nos pênaltis,
encobre todos os erros.
Mas o que eu falo, põe debaixo do tapete.
Põe debaixo do tapete e já tá todo mundo, ô, estamos na Libertadores, mas tem os erros, seguem lá.
Aí você pega o time do Santos hoje, que é inferior ao time do Palmeiras, e você vê que a estrutura do Santos, salário... Aí o Palmeiras é eliminado pro Santos, vai falar que o Santos é melhor, que o Santos planejou ganhar do Palmeiras. Não, não existe isso. Desculpa, isso não existe.
Então vamos lá finalizar a parada?
Vamos embora. Bora, que Deus faz.
Destaque final.
Destaque final, quero agradecer demais você, viu, Gavan, pela participação aqui com a gente na rádio. A porta da Web Rádio Verdão está sempre aberta para você. Eu quero que um dia você venha no meu programa durante a semana para a gente falar de música, conversar, de histórias de música também, fazer o André Neri vai participar.
E ainda assim a gente está em negociação. Sabe que o Matos, quando fica em negociação, assim, fica meio na calada da noite e tal? Estão negociando para ter um formato de vitrola verde na Web Rádio Verde.
Aí sim, hein?
Tem tudo a ver, vitrola verde, rock.
Isso.
Mas calma, a gente tá negociando ainda, é difícil, é uma negociação...
Complicado. É
um cara de peso, né, cara? Então, uma contratação...
Peso mesmo, pior.
Contratação é difícil, mas...
Tinha um cara aqui que era de penso, o cara era penso.
É.
Obrigado, viu, Gavão? Grande abraço, é boa semana.
Vocês aí, obrigado pelo espaço. Ouço sempre vocês aí.
Obrigado.
Né, sempre sabe, na escuta, né? Sempre na escuta.
Obrigado. Valeu, Gavão, valeu, André Neri. Um grande abraço, hein? Eu volto quinta-feira.
Segunda, e você volta segunda. Os Boca, os Boca Palmeiras, no Bate-Boca na Web Rádio Verdão. Vamos conversar bastante. Eu convido você aí para acompanhar a galera dos Boca aí. Abraço.
Tá. Esqueceu certo.
Alguma coisa? Eu vou fazer vocês ficarem com inveja. Uma camisa é minha, que ele trouxe duas, e a outra eu vou sortear.
Boa. Tá bom.
Chupa Cláudio Hit, chupa Zé Mistério.
Tá bom. Cara dele. Cara que eu não tenho mais.
Ô César.
Eu vou entregar pra vocês. É que acabou, cara. É sério mesmo.
É que tem pouca gente ouvindo, a gente pode falar pra lavar, né? Puta que pariu, né? Você tá de sacanagem, né?
E aí eu te mando um nome e você escolhe, porque tá, eu vou ter que compilar as hashtags.
Tá,
lugares,
a gente divulga.
Aí eu divulgo, né?
Mas eu vou dar pra vocês a camiseta depois. Cláudio Hit.
Faz o seguinte, divulga nas mídias sociais do Gavan e na da Web Rádio Verdão.
Isso a gente linka. Manda, eu vou ver as publicações do César lá no Facebook, eu vou comentar lá.
Vai lá.
Depois eu trago
mais. Acusou o golpe.
Eu preciso fazer mais, cara.
Ele tá bêbado, ele não sabe o que tá fazendo. Amanhã ele já esquece.
Deixa, cara. Depois ele esquece.
A próxima leva vem.
Beleza.
Obrigado, gente.
Obrigado, Gavan. Claudião, um grande abraço. Quinta-feira tamo de volta.
É isso aí, Zé Mistério. Bom, o time ganhou 2 dias de folga, tá?
Merecido, né?
Só se reapresente agora na quarta-feira.
Próximo confronto, Chapecoense, estaremos no palestra.
Isso, no final de semana. Isso. É isso aí, gente. Tenham todos uma ótima semana. Um resto de Dia dos Pais maravilhoso para todo mundo.
Sim.
Fiquem com Deus e até a semana que vem.
Premiata FCV, Pizzeria Cesare, Empório das Canecas, JoyPay e Consulters, HFC, o Betão, lá no Bar do Caveira, fechando as portas aqui do vestiário da Web Rádio Verdão. Encontro marcado amanhã às 8h30, Bate-Boca. Quinta-feira eu venho às 8h30 com Trocando as Bolas. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, papai! Grande abraço pra você. Meu pai Henrique tá lá em casa. Vamos comer um pudim. Tudo de bom.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.